Abra sua Bíblia em João capítulo 12, de versículo 26. Aleluia, Jesus. João capítulo 12, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Vou ler novamente: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. A Bíblia nos ensina que nós devemos servir ao Senhor. E o tema dessa palavra é o privilégio de servir a Deus. É um privilégio para nós servir a Deus, amém? A Bíblia nos ensina em Gênesis que ele diz para Adão, depois diz para Abraão, ele diz assim, ó: se tu uma bênção. Diga para a pessoa que está do seu lado: se tu uma bênção. É diferente ser tu uma bênção de ser tu abençoado, certo? É diferente você, Deus está falando assim, ó: se tu uma bênção. Do que você, a palavra dizer assim, ser tu abençoado. Por que ser tu uma bênção? Porque eu creio que quando aquele que conhece a Jesus começa a servir a Jesus, começa a entregar a sua vida a Deus, ele já é abençoado automaticamente. Ele não precisa ficar correndo atrás da bênção. As bênçãos do Senhor vêm atrás da vida dele. Então, quem se achega perto dessa pessoa é abençoado. Então, quem se achegava perto de Abraão, essa família que se chegava perto de Abraão, era abençoado. Então, o Senhor está dizendo para nós essa noite assim, ó: se tu uma bênção. E eu pergunto, para quem? Amém? Porque se ele diz ser tu uma bênção, quer dizer que ele já compreende que nós somos abençoados. Você compreende que você já é abençoado? Então, essa é uma base que nós devemos ter no nosso coração. Se você serve ao Senhor, você já é abençoado, e você tem que ter no seu coração a alegria da salvação, como o salmista 119 nos ensina que nós devemos. E clamamos a Deus pela alegria da salvação. Como é bom nós servirmos a Deus. E se nós servirmos ao Senhor, estamos com Ele, a Bíblia nos ensina que o Pai o honrará. Então é tão precioso, meu querido, é tão bom. E nós, eu quero deixar bem claro para vocês como é bom servir a Deus. Como é bom servir a um Senhor que é Rei e soberano sobre todas as coisas. Quantos anos você tem de convertido? 5, 2, 10, 11, 20, 35, 40, 60 anos de convertido? Bom, há algum tempo atrás, eu não era convertido e nesse feriado eu estava servindo o bloquinho. Agora, convertido, eu estou servindo ao Senhor. E é um privilégio para mim, é um privilégio estar aqui, querido. É um privilégio servir ao Senhor. É com alegria no meu coração que eu sirvo ao Senhor. Não é peso. Eu não estou vindo para o culto de domingo cansado ou estressado, ou eu tenho que ir lá para aquela miséria. Não, eu estou vindo para esse culto aqui porque eu estou feliz de servir ao Senhor. Eu não estou dizendo que na minha vida não tenha batalhas e dificuldades, mas em questão de servir ao Senhor, para mim é um privilégio. É um privilégio poder servir ao Senhor, querido. Um Deus tão poderoso. É um privilégio poder seguir o Senhor que diz que é o grande eu sou. É um privilégio poder ter um Pai eterno. É um privilégio poder honrar aquele que me tirou das trevas e hoje me colocou na sua luz, no reino do seu Filho amado. É um privilégio para mim hoje estar aqui podendo pregar a palavra. Que alegria poder estar aqui servindo ao Senhor. É um privilégio servir ao Senhor e poder continuar uma história que foi escrita com muito amor, mas de tanto amor, com lápis de sangue, pelos mártires de Cristo. É um privilégio poder falar, seguir o mesmo evangelho que Pedro serviu ao Senhor Jesus, e quando ele foi morrer, ele diz assim: eu não posso morrer como Cristo morreu, então me coloca de cruz para baixo, porque eu não tenho a mesma graça do que Jesus. É um privilégio poder servir ao Senhor Jesus, quando grandes homens de Deus deixaram a sua vida deixar o teu sangue, deixar a sua vida toda para servir aquele que os chamou, se entregaram até a morte, e morte de óleos fervendo, morte onde eles eram presos com as suas pernas e os cavalos levavam para serem decepados durante os bairros, mortes sangrentas, mortes truculentas, pessoas que não estavam fazendo isso com tristeza no coração. É muito legal quando você vai ler as mortes que tinham no Coliseu, que eles estavam cantando, eles estavam adorando ao Senhor, porque eles estavam felizes porque serviam ao Senhor. Meu querido, é tão bom servir a Deus, é tão bom servir aquele Senhor, que você vê que Ele pega uma família destruída, Ele pega casal que está destruído, Ele pega, trata com o seu amor, trata com a sua graça e restaura quando os dois estão bonitinhos, louvando a Ele diante da presença de Deus. É tão bom quando nós servimos a um Deus que pega aquele drogado, aquele viciado, Ele trata aquele viciado, Ele trata aquele drogado, tira ele da amargura, tira ele do pecado, tira ele do roubo, tira ele de tantas coisas que vivia, limpa, regenera, restaura e coloca ele limpo dentro da igreja. Não tem instituição melhor para pegar esse drogado, para pegar esse do que o mundo diz que não é, que o mundo diz que não vai para outro lugar, que não tem nada a ver. A instituição melhor para isso se chama igreja. Pega esse, regenera e coloca ele limpo, ele começa a fazer obras para o Senhor. É tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso poder servir esse Deus que nos cuida, que nos protege, que nos traz alegria. É tão bom poder servir a Deus, você levar o evangelho para uma pessoa que está num processo de depressão dentro ou fora da igreja, porque é uma doença emocional, e isso nós podemos ser afetados a qualquer momento da nossa vida. Você leva de uma palavra, você tenta ser um suporte, você tenta levar da presença do Senhor, e essa presença do Senhor traz a alegria que as emoções dessa pessoa precisa, e essa pessoa consegue se levantar, essa pessoa consegue louvar, essa pessoa consegue ser grata ao Senhor e a você, dizendo obrigado, porque você me trouxe alegria novamente que não estava tendo no meu coração. Como é bom servir a Deus. Como é bom você ver alguém. Já viu alguém nervoso? Já viu algum dia do ano passado? Você vê alguém nervoso e você levar uma graça do Senhor, você levar a presença do Senhor e essa pessoa dizer obrigado. Muitas pessoas já disse obrigado para você. É maravilhoso, meu irmão, você poder servir ao Senhor. É maravilhoso, hoje existem nações que estão brigando por um Deus. Onde é que adora? É muito bom, meu querido, isso para mim aqui não é peso. Servir ao Senhor é um grande, é um precioso privilégio. Como é bom servir a Deus. Como é bom, e como é bom, e como é bom servir a Deus. Um Deus que pega alguém que foi abusado nas suas emoções ou fisicamente. Ele pega essa pessoa de uma dor tão profunda, ou uma perda tão profunda, e consegue restaurar a graça e a identidade e o amor dessa pessoa. Nós, como seres humanos, não conseguimos, mas Ele, que é Senhor de todas as coisas, consegue. É tão bom servir a um Deus tão poderoso que nos converte a deixar o nosso amor ao dinheiro de lado e começar a semear ao Senhor e na vida de outros. Como isso é precioso, cara. Isso é top demais, desculpa o termo da gíria, mas é bom demais servir a Deus, é maravilhoso servir a Deus, é bom demais servir a Deus, ainda mais com uns caras e umas pessoas legais. Amém? Diga assim: é bom servir a Deus. Você ama servir ao Senhor? Ama mesmo? Dá um glória a Deus se você ama servir ao Senhor. Aleluias. Tem amigos que amam servir ao Senhor junto com você? Amém? É bom demais. É bom demais servir a Deus, cara. Primeiro devemos saber que é um privilégio. Deixa eu falar meio jovem mesmo. Dar uma cortada no áudio, né? Pra não me prejudicar. Deus é top demais, cara. E nós não somos nada sem Ele. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus é muito santo perto da nosso pecado. A equidade de Deus perto da nossa iniquidade é muito superior. A inteligência de Deus é muito superior do que a nossa burrice. Desculpa o termo da palavra. Ele é muito top, ele é mais bonito, ele é mais cheiroso, ele é mais tudo do que nós. Mas mesmo assim, Ele fala assim: eu quero morar dentro de você, cara. Eu quero estar com você. Você é meu filho. Eu creio nisso. O Senhor, Ele sempre está pronto a dizer: filho amado, que me comprazo. Porque para Ele isso é alegria. E eu sinto que é um tempo, escuta o que eu vou te falar e vou profetizar sobre a igreja. É um tempo onde filhos amados que estão perdidos estão voltando para a casa do Pai. Pode ter certeza no que eu estou te falando. Muitos filhos, nesse ano, não só na igreja vai ouvir, mas na igreja, vai voltar para a casa do Pai, cara. As pessoas vão estar em casa e vão sentir um desejo, cara. Mês passado, um cara que eu andava na igreja mandou uma mensagem para mim: meu, quando você for vir aqui para cá, pro bairro do Limão aqui, pregar, me chama, por favor, porque eu quero ouvir uma palavra. Eu falei assim: cara, que tempo maravilhoso que a gente viveu, hein? Porque a Bíblia diz assim: traz a minha lembrança aquilo que me traz esperança. Eu comecei a trazer a lembrança dele, aquilo que trazia esperança para ele. Cara, era tão bom quando a gente chorava no monte, sentia a presença de Deus. Ele falou assim: cara, que tempo precioso que nós vivemos. E eu em casa falei assim: Deus, logo, logo esse amado está na igreja. Não sei se é no Verbo Vivo, não sei se vai ser na Batista, não sei se vai ser no Bola de Neve, mas eu creio em nome de Jesus que os filhos vão voltar para a casa do Pai, cara. Vão voltar. E quando voltar para a casa do Pai, não vão encontrar irmãos mimados. Amém? Não vão encontrar irmãos mimados. Vou encontrar irmãos com o coração do Pai. Olha o meu irmão aí, ele está voltando, aquele que estava morto hoje reviveu. Pai, não mata um boi não, mata dois, vamos fazer a churrascada monstra aqui. Ele vive novamente. Porque chega de filhos mimados, amém? Então, servir a Deus é um privilégio. Aquele que serve, serve, amém? E aquele que não serve? Não serve. Aquele que trabalha, esse é digno do seu salário. E aquele que não trabalha? É digno da sua preguiça. Né? Então, aquele que serve, serve. Aquele que não serve, não serve. Deixa eu dizer algo para os casais, alguém que quer começar a namorar. Aquele que serve, serve. E aquele que não serve? Então tome cuidado com quem você quer namorar. Amém? Porque se não serve, não serve para você. Mas aquele que serve, pode servir para você. Quase a Cinderela aqui, né? Serve no pé, não serve, serve no pé. Mas é claro que você tem que pensar nisso. A irmã está apaixonada, viu? Um varão maravilhoso. Sabe aquela história de O Príncipe Encantado? Eu nunca vi isso na vida real. Nunca vi. Não, ele vai vir no cavalo branco e vai vir, vai ser assim, meu irmão. Não vai. Mentira. Larga isso, joga fora, que não vai vir. Primeiro que cavalo branco é caro, não vai andar. Não. Mas olha só, deixa eu dizer algo para você. Se serve ao Senhor, é o primeiro ponto para que você comece a observar. Se não serve, pare de observar que não serve para você. Amém, queridos? Somos chamados para servir a Deus. Somos chamados para o ofício do seu evangelho. Somos chamados e já fomos enviados também em Mateus capítulo 28. Ide, pregai a palavra. Anunciai a boa nova. Vai, eu estou te enviando. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. Porque se tu uma bênção, então agora usufrua dessa graça e seja uma bênção para a vida de outras pessoas. Servir a Deus não é trabalhar muito. Diga assim: servir a Deus não é trabalhar muito. E agora, o que a gente faz então? Agora então diz assim: servir a Deus é trabalhar certo. Amém? Tem muita gente que trabalha muito. Acorda às 4 horas da manhã, vai dormir meia-noite. Só que às vezes não está trabalhando certo. Às vezes a pessoa trabalha demais, mas não trabalha certo, trabalha errado. Então o que gasta o tempo dela, gasta o suor dela, gasta muitas coisas dela e ela acaba não tendo a graça de conquistar as coisas. Porque trabalha errado, porque às vezes a ótica é errada, da forma errada. Já viu alguém indo para o trabalho murmurando? Alguém já viu? Lá na sua empresa tem alguém que murmura no trabalho? Que fala mal? Tem assim? Assim? Essa pessoa vai trabalhar muito. Só que ela não vai ter graça no trabalho. Sabe por quê? Porque não serve. Ela não está ali para servir. Servir inclui trabalhar certo e trabalhar com fidelidade. Servir a Deus imputa ao nosso coração em trabalhar certo e continuar trabalhando em fidelidade. Isso em todos os aspectos. Dentro da igreja, servindo a Deus. No trabalho, servindo a Deus. E dentro de casa, servindo a Deus. Nós devemos servir ao Senhor em todo o tempo. Amém? A Bíblia diz em João, 3 João, capítulo 1, 8, diz assim: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. 1 Coríntios 3, 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 3, Paulo sauda a Priscila e a Áquila, os seus cooperadores em Cristo Jesus. Bom, eu quero orar por esta palavra, que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus e Pai, eu te louvo por este culto, por esse ambiente, pela graça que o Senhor nos deu de ser igreja e pelo privilégio de te servir. Pai, eu peço que o que nós vamos comentar hoje, que nós vamos poder falar da tua presença neste lugar, não fique só no âmbito do ouvido, de ouvir, mas a Deus, que nós possamos colocar o nosso coração em prática. No nosso coração está o privilégio de poder te servir e a gratidão no nosso coração de colocar a nossa vida disponível para o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Eu quero colocar sobre alguns desafios aqui, ou três etapas de nós aprendermos, ou gostarmos, ou sermos gratos de servir ao Senhor. Eu li três versículos para você, onde Paulo ele demonstra os seus cooperadores em Cristo, os seus parceiros em Cristo, aqueles que caminhavam com Cristo, com Ele, aqueles que cooperavam, que trabalhavam, que servia a Jesus Cristo juntamente com o apóstolo Paulo. Ele agradecia, ele era grato, ele orava, mas eu quero colocar três desafios para nós aqui hoje, como devemos servir ao Senhor e qual é esse privilégio de servir ao Senhor. O primeiro desafio, a etapa que devemos passar, é o desafio, a etapa de nos convertermos a sermos cooperadores em Cristo. Porque hoje nós vivemos uma geração onde nós queremos ser servido. Você já foi em algum restaurante e alguém te serviu mal? Foi alguém? Não? Está sendo no restaurante? Deus te abençoe por ser no restaurante, comer um negocinho, porque crente come bastante. Mas quando alguém te serve mal, como você fica? Mal, injuriado, nervoso. Por quê? Eu tô pagando, não é assim? Tô pagando essa miséria, ô miséria dos enfermos, eu tô pagando aqui, tu tá. Eu, quem fica endemoniado quando fica com fome? Fica? Você fica na carne quando fica com fome? Eu e minha esposa não conversa. Porque ela fica brava, eu também fico bravo, e aí um, escolhe aí, não, escolhe você. Não, mas você nunca escolhe, não, mas você não sei. Então vamos lá, não gosto, mas então vamos pro lugar. Come, depois que come, a gente olha um pro outro e fala, e aí, tudo bem? Tá legal? Você vem sempre aqui? Literalmente nós vivemos um tempo onde nós queremos ser servido. E isso muito vem de infância, né? Você conhece alguma criança que é mal educada? Conhece? Conhece? Você conhece alguma criança que é, desculpa o termo, mas é chata? Desculpa, conhece? Você conhece alguma criança que não tem limite? Você conhece? Tá manifestando, Jesus. Deus abençoe. Você conhece bastante, né? Essa criança pode ter crescido e pode ter sido você. Vem? E tá aqui na igreja. Mas esse vai ser outro aspecto daqui a pouco. Mas olha só, nós temos um tempo onde o pai e a mãe dá de tudo pela criança. Sabe qual que é o espírito ruim hoje? É assim, o que meu pai não fez por mim, eu vou fazer pelo meu filho. Aí o filho é mimadinho, aquela criancinha aqui, né? E aí essa criança vai crescendo, mimada, e ela quer ser servida. Ela quer ser servida. Ela toma um tombinho, que acontece? Acontece um Big Bang, né? Meu Deus, o que você fez, minha querida? Tipo, e aí protege, tudo bem, o pai tem que proteger, mas cuidado, né? Não precisa tanto assim, né? Teatro. Mas nós vemos uma geração que quer ser servida rápido. Vambora, vambora. Você vai lá, esquenta as coisas no micro-ondas e vambora rapidinho. E vamos. Vai ser o quê? E olha só quem está falando de acelerado para vocês. O Diego, né? Você vê como Jesus trabalha no coração das pessoas. Mas nós vemos uma geração onde ela quer ser servida. E para servir o próximo é muito difícil. Eu vou dar um exemplo bíblico para você. Quem assistiu aqui o filme da Marvel, que é os todos os super-heróis, passou hoje na Globo à tarde, meu nome? Os Vingadores. Estava lá assistindo, olhando a palavra, assistindo. Mas olha só, os Vingadores, para juntar os Vingadores, cada um tem um talento, certo? O de Ferro tem o dele, Hulk tem o dele, o Arqueiro tem o dele, e o Capitão América tem o dele. Cada um tem o seu talento. Você tem o seu talento também? E o que fez eles se juntarem ali? Quando junta ali o protocolo Vingadores, eles não queriam estar juntos para servir. Porque cada um sabia do seu talento e fazia o que fazia na sua vida particular. Mas eles deveriam se juntar para servir o próximo. Para salvar o mundo. Deixa eu dizer algo para você. Foi difícil para juntar aquela galera ali, porque eles tinham ego e orgulho. Assim como você, super-herói, leão da tribo de Judá, alguns têm um poder da ignorância, né? Alguns têm o poder do egocentrismo, alguns têm o poder do orgulho, alguns têm o poder de se retrair, tô quebrando, e aí Deus ele quer nos unir para trazer a salvação para o mundo. Então você já pode sair desse culto, meu, sou os Vingadores, vou vingar o inferno, vou acabar com o inferno. E quando eu assisto esses filmes, eu fico meio que, né, tentando fazer umas junções meio doida. Mas deixa eu falar algo pra você. É muito difícil, muitas vezes, nós pararmos e servirmos a nós mesmos para começar a servir os outros. Um exemplo claro é quando alguém, ele sempre gosta de ser servido, ele vem pra igreja. E aí quando ele vem pra igreja, ele quer ser servido. Ele quer ser servido. A Bíblia diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. E aí a pessoa vem para a igreja. Ela nunca escutou um não. Quando ela escuta o primeiro não, o que acontece? Tá maluco, rapaz? Que isso? Sou homem, pai de família, você vem falar não para mim? Ou acontece alguma coisa com a criança no ministério infantil? A criança foi lá, aconteceu e sem querer bateu cabeça com cabeça. Já viu isso? Nunca acontece com criança, né? Tranquilo. Aí o pai chega, os pais chegam, aquele que gosta de ser servido, ele já chega e fala assim, mas não tinha tio nessa sala? Mas por que vocês deixaram isso acontecer? Não, pai, é que assim, eles estavam ali, eu estava na frente deles, eles bateram na minha frente. Seu inútil! Sabe por quê? Porque essa pessoa gosta de ser servida, não pergunta, como foi que aconteceu, tio? Ele obedeceu? Se você sabe que seu filho dá trabalho, porque a gente sabe que o nosso filho dá trabalho, sabe ou não sabe? Chega no ministério e fala, tio, tá tudo bem? Ele foi bênção hoje? Aí o tio fala assim, pai. Porque ele tem educação, ele fala assim, pai, foi uma bênção. Foi uma bênção, pai. Glória a Deus. Não, fala, como é que foi? Assim, ele quebrou dois dentes, ele deu um chute ali. Esse roxo no meu olho foi do brinquedo que ele jogou, mas assim, estamos aqui para servir. Mas aí, ok, o tio tá certo, mas aí o pai fala assim, e o que você fez por ele? Mais nada? Porque ele tá com o coração de ser servido. E vamos colocar, tirar da igreja, vamos colocar o ser servido dentro de casa, do casamento? Ixi, misericórdia, tá amarrado, vamos tomar água. Vamos lá, essa criança ou criança cresceu, mulher, essa criança ou criança cresceu, homem, se viram, olhar 43, oh my God, é com você que eu vou casar, minha amada, casaram, uma carne só, e aí os dois gostam de ser servidos, vão para o mesmo lar, debaixo do mesmo teto, o homem, o que ele pensa? Serviu aí, mulher. A mulher o que pensa? Você tem que me servir, né? E aí começam algumas pequenas conversas mais agressivas, alguns gestos mais fortes, que acaba até causando uma conversa na sala do pastor. Mas ok, tranquilo, isso é bênção. Ainda bem que tem alguém para desabafar e poder ajudar. Mas olha só, muitos dos homens, eles não gostam de servir no lar. Não gostam por quê? Porque às vezes, alguns foram mimados dentro de casa. Não ajudaram seus pais financeiramente, limpasamente, nunca lavaram o banheiro. E aí ele trabalha, a mulher também trabalha. E quando chega em casa, alguma coisa não está pronta, ele fica endemoniado. Mas por que você não fez isso? Porque não deu tempo, eu cheguei agora, peguei trânsito. Mas você não vai fazer? Não, porque eu estou cansado agora. Vamos comer o pão com mortanda. Mas não, eu estou com fome, eu queria comer. Porque esse homem gosta de ser servido. E aí vem uma famosa frase dos homens. Eu vou te ajudar, hein? Te ajudar? Peraí, não vive debaixo do mesmo teto? Os dois não trabalham? Então, os dois são colaboradores do mesmo lar. Amém, varão? Amém, varão? Qualquer coisa, Lucatelli é meu amigo, fortão, me escolta daqui, né, Luca? Se a mulher, ela trabalha no lar, que é um trabalho dobrado do que o homem sai fora de casa, que trabalhar no lar é mais pesado ainda, e ela tiver mais tempo, porque às vezes ela trabalha no lar e tem 18 crianças para cuidar, misericórdia, né, não tem como. Então mesmo assim ele vai ter que ajudar ali, porque cuidar de criança dentro de casa é mais trabalho quando você sai para trabalhar mesmo fora. Mas se não tem tanto assim, aí daqui a pouco a gente conversa com as mulheres para que elas possam servir também dentro do lar. E tomar cuidado para que o feminismo do mundo não entre no coração das mulheres santas, mansas. Amém? Então esse homem, ele gosta de ser servido. Isso é normal, gente, é normal. Eu tenho que converter meu coração. A minha filha faz umas bagunças, seu filho, filha, eu não vejo a hora de você fazer uns 10 anos para vocês já ajudarem para essa casa aqui já. Eu tenho que converter o meu coração de servir, de poder servir o próximo, de poder ajudar o próximo. Aí essa mulher, ela também gosta de ser servida. E ela casa. E aí o marido, muitas vezes, não sabe fazer nada dentro de casa. Aí ela fala, mas tu é uma anta. Mas você não sabe fazer nada mesmo. Nossa, mas você é burro, hein? Nossa, mas olha só o que você faz aqui. Sabe o que você faz, mulher? Você faz a sua casa ser amaldiçoada. Porque o marido, quando dá o horário de trabalho, ele fala, misericórdia, eu tenho que voltar para aquele lugar. Vou encontrar a bruxa. Como que ela vai estar hoje? A Bíblia fala que você é santa. A Bíblia fala que você é a mulher sábia que edifica o seu lar. A Bíblia fala que você é uma mulher mansa. De coração, amém? Mansa? Amém? Em nome de Jesus. Diga assim, eu sou mansa. Não, diga com fé, irmã, para trazer. Diga assim, eu sou mansa. Diga assim, eu sou serva no lar. E aí essa mulher, ela gosta de ser servida. E aí, meu querido, quando alguma coisa não sai do jeito que ela gostaria, misericórdia, meu irmão. Homem é estabanado, né? A Yara tá aqui, tomara que ela esteja lá embaixo. Às vezes a Yara coloca uma toalha limpa na mesa. E aí eu vou comer. Meu irmão, eu penso em não derrubar nada, mas eu acabo derrubando. E aí, Adão entra no meu coração. E eu tento jogar um papel, jogar por cima assim, fazer uma molhadinha assim. E fico na encolha, quietinho. Pra ela nem ver. Quando ela vê, ela fala assim, ô Diego. Falei assim, foi sem querer. Por quê? Porque ela lhe serviu, ela me fez o melhor, e aí eu fui já. Mas eu poderia fazer de outra forma, mas às vezes, quando algo sai do jeito que você fez, ou que você gostaria que estivesse, você fica uma mulher histérica, louca. Você chora para não, você dá risada para não chorar, né? O seu marido está dando glória a Deus, falando, Deus está falando hoje aqui. Eu vou falar algo para vocês que eu falei no Jurema. Maridos e mulheres, eu vou colocar os dois. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Presta atenção. Não tire os olhos cativos. Deixa de ser chato. Dentro do seu lar. Ontem eu tive uma pequena discussão com a minha esposa. Tranquilinha. E aí ficamos mal no carro, conversando e tal. Cheguei dentro de casa, falei, não, tá amarrado isso aí. Tá amarrado. Falei, a vida é um sopro. Cheguei lá em cima no quarto, falei assim, amor, eu posso sair do carro agora, eu posso morrer. Porque homem é dramático, né? Falei assim, eu posso morrer. Bater o carro e morrer. Eu não quero morrer, obrigado por você. Quer dizer que eu te amo, vem aqui me dar um abraço, me perdoa e vamos deixar esse dia abençoado, esse feriado prolongado numa bênção. Meu irmão foi, ó, coisa linda. Mas poderia não ser. Poderia ficar nervosinho igual você fica. E vira a cara. Poderia ficar nervosinha igual você fica e fala um monte do seu marido. Às vezes, nem só para Deus. Às vezes para os outros. Sinto de dizer isso aqui, irmã. Filha do Deus Altíssimo. Prenda sua boca quando você for falar do seu marido para os outros. Aprenda a honrar o sacerdote do lar. Amém? Irmão, aprenda a honrar a sua esposa sábia no lar. Você que faz o lar. A palavra que eu ministrei no Jurema, gostaria de ter ministrado hoje aqui, mas eu senti de ministrar essa palavra aqui hoje. Mas como que nós queremos conhecer ao Senhor se o nosso lar anda em discórdia? Não é? Nós devemos andar em concordância. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Conhecerão os dois ao Senhor, se não estiverem de comum acordo? E aí tem o filho, o jovem, solteiro, que é um privilégio servir a Deus, mas aprenda a servir a Deus, primeiro no seu lar, e aí servir a Deus na igreja. Amém? Aprenda, meu irmão, aprenda a pagar uma pizza para os seus pais. Aprenda, de vez você, tem muitos jovens que quer arrumar as coisas da igreja, porque tem que arrumar isso da igreja, porque tem que arrumar isso da igreja, eu vejo isso, eu vejo hoje o seu quarto desarrumado, volta pra lá infeliz e arruma. Porque quer arrumar as coisas do Senhor, mas não arruma as suas próprias coisas. Às vezes arruma o seu namoro, arruma a sua mente, arruma a sua internet, entendeu? Porque servir a Deus é muito bom, mas nós devemos colocar o nosso coração para servir a Deus em todos os lugares. Vamos falar de trabalho? Tem gente que não serve no trabalho, que trabalha apenas porque quer ganhar o salário no final do ano, no mês, que não é feliz no seu trabalho. Ah, você está falando isso, pastor, porque você ama o seu trabalho. Eu amo o meu trabalho, amo o meu trabalho, vou trabalhar amanhã, estou felizão da vida. Mas se não é a área que você quer trabalhar ainda, pelo menos seja feliz e grato pelo trabalho que Deus te deu hoje. Me mostra uma pessoa que vive murmurando na Bíblia e deu certo. Uma. O servo de Deus não murmura. Eita, essa é forte. Servo de Deus não murmura, sabia? Tudo bem, pastor. Servo de Deus não murmura, mas dá uma comentadinha, né? Tudo bem, você pode estar lá, seu trabalho pode estar sendo difícil, pode estar... Mas seja grato. Uma das chaves para a prosperidade é a gratidão. Tem uma palavra que está sendo formada através desse texto. literalmente isso. Sirva no seu trabalho, ande 2 milhas no seu trabalho, dê o melhor no seu trabalho, faça com que o seu dia seja produtivo, faça com que o seu dia seja de servo, faça que o seu dia seja de colaborador, meu irmão. Faça que o seu dia seja um dia onde você está ali para servir e honrar a Jesus Cristo, mesmo trabalhando, servindo e honrando ao Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que não são colaboradores da empresa, são murmuradores da empresa. Deixa disso. E comece a agradecer ao Senhor e servir ao Senhor naquele lugar. Então, o primeiro tabu para ser quebrado é você se converter em servir a Deus. Tem irmão que não gosta de servir. Tem irmão, quando digo irmão, é irmão e irmã, tá bom? Tem pessoa que não gosta de servir a Deus. Faz de conta que a gente acaba o culto aqui. E a gente fala, pessoal, vamos pegar essas cadeiras e colocar todas lá no fundo. Tem irmão que já fala assim, tava pulando no culto, aleluias, Deus é bom. Quando ele fala assim, vamos pegar essas cadeiras e vamos colocar. Eita, deu sentido. Ai, meu nervo ciático pensou agora. Porque não gosta de servir. Pô, tô no culto aqui, não vejo a hora, o pastor tá falando muito, vai dar 8 horas. Vamos logo, que eu tô ficando com fome. Tem irmão, tem gente que não gosta de servir. Deixa eu só dizer uma coisa. Aquilo que você planta, você não gosta de servir. Quando você precisar de alguém para servir você, o que você vai conseguir? Nada. Ninguém vai querer te ajudar. Sabe por quê? Porque você não ajuda. Bom, vamos passar para o próximo ponto. Se nós aprendemos a servir ao Senhor, existe um outro contexto. Lucas 17, do versículo 11, 17, diz assim: o Senhor vai trazer aquele contexto de Jesus que curou os 10 leprosos. Você lembra? Quando Jesus curou os 10 leprosos? Lembra? Quem lembra, levante a mão assim. Quantos voltaram para agradecer? Um. Então nós vamos trabalhar por essa porção, 10 por 1. Quando você se converte a Jesus Cristo, você tem que se converter a ser um colaborador de Jesus Cristo. Depois que você aprendeu e se converteu a ser um colaborador de Jesus Cristo, você tem que aprender a servir a Jesus Cristo sem ser reconhecido. Jesus, ele vem, ele cura os 10 leprosos, pessoas que estavam enfermas, ajuda pessoas. Depois que ele ajudou essas pessoas, 9 vão embora. Um volta e agradece. O que isso nos ensina? Bom, isso nos ensina assim: quanto mais você servir as pessoas, poucas pessoas podem voltar e te agradecer. O que isso significa? Significa assim: o ano tem 365 dias. Sendo 365 dias, você tem que perdoar essas pessoas por dia 70 vezes 7. Sendo essas 70 vezes 7, se você abençoar 10 pessoas e uma só voltar, você tem que então perdoar essas 9 pessoas 70 vezes 7, 365 vezes ao ano. Fez a conta? É muito, né? Então, deixa eu dizer algo para você. É muito difícil para nós fazer alguma coisa por alguém e não ouvir obrigado. É muito ruim isso. É muito ruim. É muito ruim. A mulher vai no cabeleireiro, passa 18 horas, ela faz o cabelo, faz a mão, faz o pé, ela faz a sobrancelha, faz o bigode chinês, faz todo o negócio lá, faz. Aí chega em casa, o marido fala: que demora, hein? Porque ela fez e tá feliz, tá tão contente de chegar em casa, meu marido vai falar que eu tô um arraso. Ele olha pra mão e fala: você fez a unha, mas olha o tamanho da louça pra você lavar. É muito difícil, gente agradar alguém e essa pessoa não ser grata a nós. Mas deixa eu dizer algo para você: na sua caminhada cristã, na sua caminhada no Evangelho, muitas pessoas serão ingratas com você. Vou dizer de novo: muitas e muitas pessoas serão ingratas a você. Você vai ajudar, você vai ofertar, você vai dar o seu tempo, você vai dar carona, você vai dar gasolina, você vai colocar o seu tempo de oração, você vai chorar por essa pessoa, você vai ajudar essa pessoa, e no final ela não vai falar obrigado. Sabe o que você faz? Continua servindo as pessoas, porque você não faz para elas, mas faz para o Senhor. Por mais que você oferte a sua vida, é muito legal isso na família, né? Você ajuda alguém, você faz por alguém, a nora, ela vai lá e releva o que a sogra falou, ela vai lá, ajuda a sogra, e aí a sogra fala assim, não fez mais que a obrigação, hein? Aí você já logo vem uma palavra assim de aleluia. Porque você vai ajudar, deixa eu dizer algo para você, e isso é tratamento de Deus para a tua vida. Você vai ajudar pessoas esse ano, e as pessoas não vão te agradecer. Você vai ofertar na vida das pessoas, e as pessoas não vão te agradecer. Você vai doar o seu tempo para a vida de pessoas, e as pessoas não vão te agradecer. Que a natureza delas continue assim, mas a sua natureza continue em servir a Deus. Continue servindo. Mesmo quando você ajuda alguém e essa pessoa não te agradece. Mesmo quando você leva a maior comunhão da célula. Você vai no banheiro rapidinho, quando volta, comeram tudo. Na próxima oportunidade, leva tudo. Porque tem muita gente que vai na célula, como voltou às células, né? E eles vão com aquele coração, eles vão com aquele louvor no coração. E eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Tem crente que é assim. Que leva só a parcela, a fome e a sede. Não leva nem uma paçoquinha. Mas, que se você levou ali o melhor bolo, o melhor água, para não falar refrigerante, que isso é droga. Melhor água, que a pessoa comeu tudo, você fala assim, Deus te abençoe, varão. Já passei isso aí que você passou, viu? Come. Tô aqui para servir. Mesmo que lá no fundo do teu coração, dá vontade de falar, sonhão! Ô, morte e fome! Você fala, tô aqui para servir, vaso. Tô aqui. Deus, dá graça. Vai derramando da graça, pai, porque eu queria matar. Mas sirva. Tem gente, meu irmão, tem líder. Você está lá na sua cela, está batalhando, está ajudando pessoas. Está lá doando, tem um anfitrião, está lá. Às vezes a pessoa sai da casa, não limpa nada. Tem sempre um ligeiro que sai antes para não limpar nada. Infeliz, abençoa lá, limpa aquela casa. Mas aí, mesmo que você faça isso, você ajuda, se oferta tempo, está ali estudando a ministração. E aí você oferta o seu tempo e as pessoas não te agradecem por nada. Continue servindo ao Senhor. Que as pessoas, os homens podem não reconhecer, mas Deus reconhece. Aquele que está no alto reconhece. Às vezes a mulher está batalhando tanto na sua casa. Ela faz de tudo para o marido. Ela é serva, ela é fiel, ela está tentando ser bondosa. Na frase popular, ela está engolindo seco algumas coisas. Ela está ali, está batalhando, chega numa oração e Deus fala assim, Deus, meu marido é difícil, mas eu estou tentando, pai, eu estou tentando, eu tenho uma palavra para edificar a sua fé. Continua tentando, porque um dia ele vai se encontrar com Jesus Cristo e Jesus Cristo vai transformar o seu marido. Vai transformar esse cabra macho aí, em homem de Deus. Às vezes o marido está ali orando, está ali, sabe, batalhando, dentro de casa também, e a esposa difícil. A esposa não entende, a esposa muitas vezes persuade, ele está ali tentando não usar de um autoritarismo, mas de um governo saudável, de um governo de amor, de um governo de graça, ele orando, vamos para a igreja, e difícil dessa esposa, dessa mulher ir para a igreja, varão, deixa eu dizer algo para você, permanece debaixo da graça do Senhor, continue servindo ao Senhor, mesmo que ela não esteja fazendo aquilo que você gostaria, mas continue debaixo da graça, que o Senhor vai se encontrar com ela, ela vai se converter. E às vezes o casamento ele bloqueia, ele para, sabe por quê? Porque um não agradece o outro, um não presenteia o outro, um não fala com o outro. Eu lembro um tempo, no começo do casamento, que eu e a Yara não dávamos presente um para o outro. Quando época de presente, a gente falava, não, a gente não precisa disso, a gente dá presente quando quiser. Não precisa de uma data para dar presente, mas nunca chegava o dia para dar presente, né? Ela é miserável, mão de fome, mão fechada. Um dia a Yara chegou com sabedoria e falou assim, amor, vamos parar com esse negócio aí de não dar presente? Vamos começar a nos presentear um pouquinho mais? Eu falei, amor, tá certo, você tá certa, vamos nos presentear um pouquinho mais. E aí a gente tem vivido isso na nossa casa. Tem coisa na sua casa, meu irmão, que você não tem agradecido lá na sua casa. Você não tem agradecido a sua esposa? Às vezes pela comida que ela fez? Você nunca sentou na mesa, conversou com ela e falou assim, obrigado, porque esse lar é um lar de paz e você tem edificado essa casa. É momento de você pegar na mão da sua esposa e falar, obrigado, baby. É momento de você, falou pra Yara, eu já falei isso, eu converso com ela, eu falo assim, amor, eu me sinto muito homem quando você fala assim, você é o homem dessa casa. Me sinto muito macho quando eu falo assim, amor, eu me sinto macho, macho alfa. Quando você fala assim, um dia ela mandou uma mensagem pra mim e falou assim, amor, estamos aqui, eu e a Alice, brincando no shopping, porque você tem proporcionado isso pra nós. Eu me senti no meu trabalho, oh. Eu sou muito macho. Sério, deu até uma empinada no peitoral, falei assim, assim mesmo, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque ela reconheceu. Deixa eu dizer algo pra você, é ou não é bom ser reconhecido? Diga a verdade. É. Mas eu quero trazer algo de Deus para você. Mesmo se você não for reconhecido, continue seu serviço. Continue seu trabalho, continue seu ofício como esposa, marido, servo de Deus, serva de Deus, funcionário no trabalho. Você está ali batalhando no seu trabalho, você está fazendo o máximo no seu trabalho. Espere. Espere no Senhor, continue trabalhando certo, continue trabalhando com fidelidade, continue sendo colaborador, que do alto o Senhor vai te honrar. Ele vai te honrar. Por quê? Porque você continuou debaixo da graça. E aí você se converteu num aspecto de trabalhar, servir, ser colaborador, sem ser reconhecido. Você aceita isso para sua vida? Que se não vir reconhecimento, você vai continuar servindo a Deus? Se não vir elogio, você vai continuar servindo na sua casa? Amém? Vamos para o terceiro tabu, terceiro dificuldade para servir ao Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, quero ler. Você vai projetar aqui 1 Samuel 23. Samuel 23, do 1 ao 14, nós vamos ler. Diz assim, ora, foi anunciado a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. Pelo que consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei a esses filisteus. Respondeu o Senhor a Davi, vai, fere os filisteus e salva Keila. Mas os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá. Quanto mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus, o exército dos filisteus. Davi, pois, tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu, levanta-te, desce a Keila, porque eu hei de entregar os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, pelejou contra os filisteus, levou-lhes o gado e fez grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com um éfode na mão. Então foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, porque entrou numa cidade que tem portas e ferrolhos. E convocou todo o povo à peleja, para descerem a Keila e secar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi, que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo acaba de ouvir que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na mão dele? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber o teu servo. Respondeu o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E respondeu o Senhor, entregarão. Levantou-se então Davi com seus homens, cerca de 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. Saul, quando lhe foi anunciado que Davi escapara de Keila, deixou de sair contra ele. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, permanecendo na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava todos os dias, porém, Deus não entregou na sua mão. Amém? Bom, esse contexto de Davi eu deixei por último, e vou encerrar a minha palavra com ele, porque é o que eu falo de se converter ao serviço, e serviço tem que ser reconhecido. E o terceiro aspecto, se você está anotando, é servir a Deus, mesmo com seus problemas particulares. Davi estava passando numa época da sua vida, onde ele tinha sido ungido que seria o próximo rei. Quem era rei era Saul. E Saul não gostou dessa história, começou a perseguir Davi para matá-lo. Lembra dessa história, desse contexto? E ele perseguia Davi para matá-lo. Estava sendo perseguido. Estava numa fase da sua vida muito difícil, sendo perseguido. Sendo caluniado. Para onde ele ia, ele não poderia ficar ali de qualquer jeito. Ele não poderia festejar, não era tempo de festa, não era tempo de comilança. Era tempo de ficar atento e fugir. Era uma opressão muito forte na vida de Davi. E aí ele fica sabendo que os filisteus estão indo na cidade de Keila e vão devastar essa cidade. Deus não falou com ele, mas ele tinha um coração em servir. E ele fala para Deus, Deus, fiquei sabendo que os filisteus estão indo para a cidade de Keila. Poderei eu ir e guerrearei contra esses filisteus? E o Senhor fala assim, desce lá. Ele, ok, ele chega nos seus homens e fala assim, galera, é o seguinte, eu fiquei sabendo que os filisteus vão lá na cidade de Keila para matá-los, para destruir aquela cidade. Vamos lá salvar esse povo? O pessoal fala assim, Davi, você está louco? Davi, você está doido? Se a gente está sendo, tá perigo aqui para nós, o que a gente vai fazer naquela cidade que é murada? Se alguém ficar sabendo, Saul vai lá e vai matar todo mundo. Você já está com um mau problemão, você quer ajudar os outros? Aí Davi fala, é verdade, né? Deixa eu falar com Deus novamente. Aí ele fala com Deus novamente. Deus fala assim, vai lá, que eu darei os filisteus nas suas mãos. O que que isso nos ensina, meu querido? Servir a Deus, mesmo com os nossos problemas particulares. Deixa eu dar um exemplo claro com isso. Você é casal, aí no dia da diaconia, você discutiu com a sua esposa. O que que é o dia que você tem que fazer? Servir, trabalhar, ser colaborador. Mas você teve um problema particular com a sua esposa. O que que você faz? Serve. Trabalha para a obra. Mesmo com seus problemas particulares. Trabalha na obra. Entrega o seu coração na obra. Mesmo com seus problemas particulares. Que isso imputa para nós? Está acontecendo um caos no nosso trabalho. Está acontecendo um caos na nossa área financeira. Nós devemos continuar servindo e trabalhando com o Senhor, mesmo com nossos problemas particulares. Temos dores, temos perdas, tomamos um calote, estamos nervosos. Alguém se vê nesse quadro? Mesmo assim, continue servindo a Deus, que Ele te honrará. Está no processo de TCC na sua faculdade? Estressante? Continue servindo a Deus. Muitos casais param de servir a Deus quando existe uma batalha dentro da sua casa. Quando existiu discórdia dentro da sua casa. Muitas pessoas param de servir a Deus quando existiu uma discórdia com algumas pessoas da igreja. Deixa eu dizer algo para você. muito maior aquele que nos une do que aquele que nos separa. Muito maior é servir a Deus, esse privilégio de estar aqui ou em qualquer igreja, servindo ao Senhor, honrando ao Senhor. Por quê? Porque mesmo com os nossos problemas particulares, mesmo com as nossas dificuldades, e que nós sabemos quando deitamos em casa, continue servindo aquele que te salvou, aquele que te regenerou, aquele que te tirou da imundice do pecado. Continue servindo a Ele, mesmo com os seus problemas particulares. Tem dia que a gente não quer servir a Deus. Alguém já passou por isso? Tem dia que a gente não quer orar. Alguém já passou por isso? Tem dia que eu não quero orar. Eu falo assim, ei Deus, não quero orar não. Ele, tá bom, continua a conversa aí. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém. Tem dia que a gente chega dentro de casa e fala assim, meu, eu não quero, não quero falar. O que, que você tem, amor? Não, não quero falar. Não, eu fiz alguma coisa? Eu só não quero falar! Mas mesmo com seus problemas particulares, você que é empresário, sua empresa pode estar tendo uma dificuldade imensa. Continue servindo ao Senhor. Não pare, não perde as contas. Não saia debaixo da graça, não saia debaixo da verdade. Você se converteu ao serviço, a ser colaborador. Você não precisa ser reconhecido porque você serve a Deus. E mesmo com problemas particulares, íntimos, continue. Continue, vai na tua força, vai debaixo da fé. Continue servindo ao Senhor. E ainda mais, Saul sabe que Davi vem atrás dele. Ele salvou a cidade de Keila. Ele foi, guerreou pela cidade de Keila. Ele ofertou, ele abençoou, ele guerreou. Ele deu tudo que ele tinha para a cidade de Keila. E aí ele fala assim, Deus, Saul está vindo contra mim. Deus fala, tá. Ele fala assim, Deus, mas a cidade de Keila vai me proteger? Deus fala, não. Sabe o que Davi faz? Davi não amaldiçoa a cidade de Keila. Davi não briga, Davi não bate o pé, Davi não fica chateado. Ele sai dali e vai para um lugar onde o Senhor ia guiá-lo. Ele ajudou aquela cidade, ele serviu aquela cidade, não foi reconhecido com aquela cidade. Mas mesmo assim ele continuou sendo fiel a Deus. É um privilégio servir ao Senhor. É uma bênção servir ao Senhor. Todos os dias das nossas vidas. Mas se converta ao trabalho de servir ao próximo. Sexta jovem, eu falei assim, chegou um tempo onde nós temos que fazer mais do que falar. Quem estava lá na sexta? Fazer mais, cara. Chegou um tempo na minha vida que eu tenho que amar mais a minha esposa do que falar que eu a amo. Chegou um tempo que eu tenho que me conectar mais aos pastores, meus amigos, companheiros da fé, do que falar que estou junto com eles. Chegou o tempo de eu tenho que evangelizar mais do que falar vamos evangelizar. É bom falar vamos evangelizar, mas chegou um tempo de nós falarmos assim, Deus, como é bom servir a Ti, Pai. Como é gracioso servir a Ti. E às vezes hoje é o dia de você se converter novamente a servir a Deus, porque você deixou isso de lado. Ou é um tempo que você ficou chateado porque você servir a Deus por tanto tempo e alguém até hoje não te reconheceu. Seu líder, seu supervisor, seu pastor, seu cônjuge, seu chefe, seu amigo, não reconheceu o que você fez por ele. É tempo de você entregar isso para o Senhor. É tempo também de você começar a servir ao Senhor mesmo com seus problemas particulares. Que daqui a pouco o Senhor fortalecerá a sua vida e esse problema vai ser um testemunho, não vai ser mais problema. Porque os problemas que nós passamos na vida podem virar testemunho ou podem virar pedras que nos levam para baixo. O que você escolhe fazer com o problema? Vire testemunho ou vire uma pedra para que te afunde mais numa ilha? Eu queria chamar o louvor aqui para a gente orarmos a esse respeito. E eu quero dizer para você aqui, meu irmão. Você ama servir ao Senhor? Ama. Você ama esse texto aqui, hoje, esse ano, é o ano de conhecer o Senhor? Então, se entregue para isso, cara. Se entregue para isso. É tempo de a gente não olhar o Facebook, o WhatsApp no meio do culto. É tempo de a gente prestar atenção e amar ao Senhor e servir ao Senhor com todo e com tudo o que nós podemos e com tudo o que nós temos. Mas sirva ao Senhor com toda a intensidade. Daqui a pouco, meu irmão, ou o Senhor nos leva ou Ele volta, mas passará esse tempo. Amanhã, o culto de hoje não vai prevalecer para amanhã, mas você pode começar a colocar em prática, e você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso com o irmão que está do seu lado. O servir ao Senhor, meu irmão, é andar em perdão, é andar em graça, é andar pedindo perdão, é andar pedindo amor, entregando amor para as pessoas, é andar debaixo da graça do Senhor. Eu digo para você, se não for para servir ao Senhor, por que estamos aqui? Quando a palavra do Senhor em João estava sendo meia dura, as pessoas diziam assim: Senhor, essa palavra é dura, e muitos deixaram de seguir ao Senhor. Muitos dos seus discípulos deixaram de seguir ao Senhor. Pedro disse assim: ó, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Digo para você, para onde você vai? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Você pode ter dinheiro, você pode ter a melhor casa, você pode ter uma família que está tudo lindo e maravilhoso, mas você ainda não está completo, porque o seu coração tem um lugar que só o Senhor preenche, só Deus. Então sirva a Ele, que você vai ser preenchido constantemente. Sirva ao Senhor, seja feliz em servir a Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Aleluias. Vamos orar por esses três aspectos: de converter a servir, servir sem ser reconhecido e servir ao Senhor mesmo com nossos problemas particulares. Ore ao Senhor sinceramente, dizendo: Deus, me converte ao serviço, me converte a servir ao Senhor. Tem gente que tem vergonha de servir, tem vergonha de mostrar o seu talento. Todos que estão aqui nesse lugar têm talentos do Senhor, todos. Estamos em processo de arrependimento e transformação através do Evangelho de Cristo. Feche seus olhos e comece a orar no seu lugar. Senhor Deus e Pai, eu peço que o Senhor derrame uma graça sobre a igreja, sobre o servir, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que nós muitas vezes somos mimados, ó Pai. Eu sei que muitas vezes nós não queremos servir, mas nos ajuda a servir ao Senhor. Ajuda essa pessoa a servir ao Senhor, Pai. Ajuda esse jovem, esse marido, essa esposa a servir ao Senhor, ó Pai. Com todo o seu vigor, com toda a sua força, com toda a sabedoria que o Senhor deu para ele, com toda a alegria que o Senhor deu para ele. Tem tantas mulheres de Deus aqui, ó Deus, que tem talentos para te servir, ó Pai. Tantos homens de Deus que têm força, têm vigor, têm alegria, têm inteligência para servir ao Senhor. Que possam servir ao Senhor na excelência. Que possam servir ao Senhor, ó Deus, com tudo que podem, Pai. Em nome de Jesus, nos converte, Deus, a servir a Ti. Nos converte, ó Deus, a servir dentro de casa, a servir o cônjuge, aos filhos servirem aos pais, os pais os filhos. Nos converte, Senhor, a servir dentro do nosso trabalho, a ser colaborador de Deus nessa terra, Senhor, em nome de Jesus. Nos converte, Senhor, ao serviço de servir, ó Pai. Nos converte ao trabalho de ser colaboradores nesse tempo, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a servir, ó Pai. Nesse contexto, nos ajuda também, Deus, a não precisar ser reconhecido, a não precisar, ó Deus, de palavras, ó Deus, que literalmente são boas para nós, mas muitas vezes não encontramos, ó Deus, esse agradecimento. Tem muitas pessoas aqui que já foram feridas porque você fez muitas coisas e não te agradeceram. Lança isso fora. Continue servindo ao Senhor mesmo quando as pessoas não te agradecem. Continue honrando a Deus mesmo quando as pessoas não colocam você e te agradeçam por isso, mas continuem servindo ao Senhor. Não pare por causa da falta de gratidão dos outros. Não pare de servir a Deus por falta de ingratidão dos outros. Não pare, você é servo e você ama servir ao Senhor. Então continue debaixo dessa graça, continue debaixo dessa verdade, em nome de Jesus. Ó Deus, existem muitos problemas particulares na nossa vida, Pai. Não pare de servir a Deus, não pare de se alegrar em Deus, mesmo com seus problemas particulares. Não pare, dentro da sua casa, do seu trabalho, dentro da sua cela, não pare de servir a Deus com problemas particulares, sirva, 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 porque não há outro lugar aonde nós iremos a não ser a presença do Senhor, a não ser servir e se alegrar com aquele que nos restaurou, com aquele que nos tirou das trevas. Para onde nós iremos, ó Deus, a não ser a tua presença? Para onde nós iremos, Deus, a não ser debaixo da tua graça, debaixo da tua verdade? Comece a adorar ao Senhor e comece a falar para o Senhor: esse é o meu lugar, é a tua presença, e servir ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus.